Tem um detalhe extremamente interessante, curioso, vamos até ver, sobre o Rav Meir Shapira de Lublin também, é muito interessante. A Mishnah fala aqui o seguinte, a Mishnah falou, esse é o caminho da Torá, coma pão com sal, beba uma medida pequena de água, deite-se no chão para dormir, viva uma vida de privações e você se ocupa da Torá. E matar os tekem, se você faz isso, então Ashrecha Betovach, bem-aventurado é você e vai ser bom para você, bem-aventurado nesse mundo e bom vai ser para você no mundo vindouro. É interessante que o começo da Mishnah está falando numa linguagem imperativa. Esse é o caminho da Torá. Coma pão com sal. Beba. Tudo no singular sempre, mas no imperativo. E aí chega no final e fala, e se você fizer assim, então você vai ser bem-aventurado. O que significa esse se você fizer assim? O que a Mishnah quer dizer com esse se você fizer assim? Midrash Moel diz o seguinte, só vai ter essa garantia final da Mishnah se você fizer isso, se você fizer, o que significa se você fizer isso? Se você fizer de livre-arbítrio. Quer dizer, você tem uma obrigação aqui. Tem uma obrigação de estudar a Torá e abrir mão de tudo que for necessário para estudar a Torá. Se você fizer isso, de livre e espontânea vontade, você que está fazendo isso, então a garantia que a Mishnah fala que vai ser bem-aventurado nesse mundo, que a Mishnah está dizendo que até ele estava pobre, mas ele vai no final ter uma vida bem melhor financeiramente, e vai ser bom para você no mundo vindouro. Isso é tudo só se você fizer isso por livre e espontânea vontade. Não que o sujeito é pobre por natureza, porque ele nada dá certo, ele não consegue fazer os negócios saírem do buraco, ou era um sujeito que era rico e gastou demais, não soube controlar, administrar, perdeu tudo. Aí ele fala, sabe uma coisa, já que eu estou nesse estado, então vou agora me dedicar um pouco para o estudo da Torá, quem sabe se me tira do buraco. Não é garantido. Você tem que se ocupar da Torá de qualquer jeito, não faz diferença. Mas não é o estudo da Torá que vai te garantir alguma coisa. O estudo da Torá garante para a pessoa que ele vai ter uma vida depois financeiramente melhor. É só na condição que a pessoa poderia sim ficar rica agora. Poderia viver bem melhor financeiramente, mas ele está se privando disso. Ele está deixando isso de lado para poder estudar Torá. Também, isso que a Mishnah usa essa linguagem singular, im ata, ou seja, se você faz assim, a Mishnah está vindo nos demonstrar e deixar bem claro que isso não é uma orientação geral. Sabemos que não é todo mundo que está para esse nível. Então, se você faz assim, quer dizer que isso daqui é uma proposta e uma ideia para uma pessoa particularmente falando. Não é uma coisa que dá para você exigir de um público. Mas, mesmo que não dá para se exigir de um público, isso não significa que você pode se deixar de estudar. Isso não existe. Você vai estudar. Cada um, segundo a possibilidade dele de abrir mão de determinadas coisas para poder crescer mais. Se ele abrir mão de bastante coisas, ele vai acabar crescendo bastante. Se ele abrir mão de menos coisas, vai crescer menos. Agora, tem uma coisa interessante que aconteceu com o Rabi Meir Shapira de Lublin. Se vocês já ouviram a história, como que era na yeshivá, nas yeshivot da Europa. Na Europa, de uma forma geral, as yeshivot, no início, eram um complexo onde as pessoas estudavam e não tinha onde dormir. Muitas pessoas vinham de outras cidades, não tinha na yeshivá onde dormir. Então as pessoas tinham que dormir em casas de pessoas daquela cidade. Na Yeshiva não tinha cozinha, não tinha refeitório. Então as pessoas tinham que comer nas casas de pessoas. Ou se virar, comprar comida, ou o que for. Assim funcionava durante muito tempo. O Rabi Meir Shapira de Lublin veio com uma ideia revolucionária. Fazer um complexo de Yeshiva que tenha tudo o que é necessário. E ele queria que nessa Yeshiva tivesse tanto lugar para os jovens poderem dormir, também ter uma cozinha e um refeitório, e também uma biblioteca boa. E ele então foi arrecadar fundos para poder construir uma Yeshiva nesses moldes. Isso nós estamos falando é início do século XX. O final do século XIX é praticamente início do século XX. E aí, foi pedir doações. E muitas pessoas não queriam doar. Eles diziam para o Meir Shapira, está escrito, claro, na Mishnah, a Mishnah fala. Por que nós vamos agora gastar um dinheirão com uma Yeshiva? Olha lá, a Mishnah fala que é para comer pão com sal, é para beber um pouco de água, é para dormir no chão, é para viver uma vida de privações. O que vocês querem agora, luxo para os alunos da Yeshiva? Que história é essa, ter um lugar onde dormir com camas? Para que precisa disso? Dorme no chão, precisa de comida, uma cozinha, para que precisa tudo isso? Não precisa nada disso. Eles comam pão com sal e está suficiente. A Mishnah fala isso, não somos nós que estamos falando isso. O Rav Meir Shapira tinha duas respostas. Para aqueles que eram bem tolos e que estavam falando isso como deboche, a resposta dele era muito simples. Ele dizia, vocês estão lendo essa Mishnah errado. Na Mishnah não está escrito assim, afirmativo. A Mishnah inteira é uma interrogação. Kach darkah shel Torah. Assim é o caminho da Torá. Vai comer pão com sal, vai misturar tistela, beber um pouco de água, vai lá estichar, e você quer que dula no chão, vai viver uma vida de privações. E como você quer então, Batorá também? Você quer que uma pessoa consiga se ocupar de Torá desse jeito? Será que dá para se dedicar para o estudo vivendo desse jeito? Não tem como, tem que ter uma yeshiva decente, com a infraestrutura boa para os alunos poderem estudar. Essa resposta que ele dava para os tolos. Rav Meir Shapira explicava, baseado na continuação da Mishnah, se você faz assim, o que significa se você faz assim? Diz então o Rav Meir Shapira, que aqui vem ensinar que a orientação que a Mishnah está dando é uma orientação pessoal, individual. Você não pode ficar exigindo dos outros. Isso a Mishnah está falando se você faz isso. Se você faz isso, aí você quer exigir, exija de você. Não vai exigir do outro. Isso daqui não faz parte das coisas que você pode pedir para os outros fazerem. E exigir que os outros façam. E mais ainda, se você dorme numa cama confortável, num apartamento luxuoso, e você agora vai apontar o dedo e falar que, peraí, os alunos da Yeshiva têm que deitar no chão. Desde quando você fala uma coisa dessas? Você nem faz isso. Você está querendo exigir do outro? Não, e matar o sequeno. Aqui trata-se de uma diretriz. Se você faz, é uma exigência pessoal. E ninguém tem o direito de cobrar dos outros para fazerem isso. É muito interessante essa ideia. O Rav Lau amplia essa ideia. Porque de fato existem vários lugares que a orientação para um lado não obrigatoriamente é igual à orientação para o outro lado. Eu explico. Tem um versículo que fala a respeito do esforço que a pessoa deve fazer para não pegar empréstimos. Diz no Mishlei, no Provérbios, Eved lovei leish malve. Só que toma emprestado, se transforma num escravo daquele que ele está tomando emprestado. Quer dizer, não vale a pena. Agora, se nós formos olhar na Torá, a Torá fala em kesef talve et ami, que você tem a mitzvah e a obrigação de emprestar dinheiro. E não só isso. Então, já começa por aí. Peraí, como é que ele vai pedir emprestado? Se afinal de contas está escrito nos livros de provérbios que é para evitar pedir emprestado. Você vira escravo, não é para fazer uma coisa dessas. Evite pedir emprestado. Então, como o pobre vai pedir emprestado? E mais ainda, existe uma série de mitzvot sobre a pessoa que empresta dinheiro para o outro. A Torá lá traz algumas leis. Você não pode cobrar juros. Se você pegar um penhor dessa pessoa, precisa ver se ele não precisa desse penhor para o trabalho, você tem que devolver para ele poder trabalhar. Não pode entrar na casa dele e pegar o penhor. Você deve esperar que ele te traga ou pedir para o tribunal resolver essa parada. E assim, existe uma série de leis que regem esse empréstimo justamente para ter uma honra no negócio. Está pegando emprestado, mas calma, não quer dizer que agora você pode abusar dele. Olha aí, você acabou de dizer que quem pega emprestado do outro é como se se tornasse escravo do outro. E por outro lado, esse, entre aspas, patrão, tem uma série de mitzvot que demonstram o quanto ele não pode abusar daquele que está tomando emprestado. Então como é que fica? Qual o status do empréstimo? E a resposta para isso é que depende quem. Aquele que toma emprestado tem os versículos que estão falando para ele, e aquele que está emprestando tem os versículos que estão falando para ele. Quer dizer assim, o pobre, vem a Torá e fala para o pobre no livro de Provérbios, Mishlei, olha, evita pegar emprestado. Não é uma coisa legal pegar emprestado, é dor de cabeça, são problemas, você pode se enroscar. Não vale a pena tomar emprestado, evite. Mas se ele precisa, se ele não tem outra saída, então ele vai pegar emprestado. E aí nesse caso, vem a Torá e fala para a pessoa que vai dar o empréstimo, você não abusa. Peraí, ele não vira meu escravo? Não, não vira teu escravo, coisa nenhuma. Para efeito do seu ponto de vista, escravo coisa nenhuma, você não tem o direito de abusar. Você tem que ajudar ele. Ele tem que evitar de vir pegar de você, mas você tem a obrigação de ajudar ele. Então você está vendo que existem uma série de orientações que dependem em qual lado você se encontra. Para esse daqui tem um tipo de orientação e para esse daqui tem outro tipo de orientação. Porque justamente nós queremos impedir essa situação desagradável. Então o pobre tem que fazer esse esforço. Agora, uma vez que ele precisa, então o que tem precisa ajudar. E não só precisa ajudar, precisa tratar ele bem. E da mesma forma aqui, estamos falando na nossa Mishnah, e é o que o Rav Meir Shapira de Lublin está dizendo. Você tem a obrigação de estudar a Torá. Se você pode se esforçar e se dedicar para estudar bem, ou seja, se privando de uma série de coisas materiais, então faça. Agora, isso é uma coisa que depende simplesmente de você. O outro que está dormindo numa cama luxuosa, esse não tem direito de exigir de você. Ele tem a obrigação de ajudar você. Uma vez, conta-se que o Sfatemet, o Rebbe de Gur, estava sentado estudando com seus filhos, essa Mishnah. E aí os seus filhos falaram, mas pai, como está escrito aqui, para a pessoa se deitar e dormir no chão, se no tratado de Brachot, o Talmud diz, deite-se em qualquer lugar, menos no chão. Disse o Sfatemet para os seus filhos, de fato. Nessa Gemara nós aprendemos que o chão é o lugar pior que tem para a pessoa se deitar. Prefira qualquer lugar, mas não o chão. Mas é justamente por isso que a nossa Mishnah aqui está falando e dando uma orientação para a pessoa que quer estudar a Torá. Olha só, você tem que se auto-entregar para a Torá a tal ponto que, se for necessário dormir no chão, durma no chão. No pior lugar que tem para se dormir. Mas não deixe de estudar a Torá por causa da cama. Por outro lado, nós falamos, a Torá fala, no livro de Provérbios, para uma pessoa que tem poder aquisitivo, Etz Chaim Hila Machazikim Ba, é uma árvore da vida para aqueles que seguram a Torá, Vetomcheha, e aqueles que apoiam estes, Meushar, serão contentes. Quer dizer, é uma grande honra e um grande mérito para a pessoa que pode apoiar aqueles que estão estudando o Torá. A Gemara fala também bem, muito bem sobre a pessoa que se preocupa em fazer negócios para o sábio, para que o sábio possa usufruir dos seus lucros, faz negócios e dá parte desse lucro para os sábios. Ou seja, que nós temos que nos preocupar com as pessoas que estudam Torá para que eles possam estudar Torá vivendo uma vida digna. Ah, mas a Mishnah falou para viver uma vida de privação? Isso não é teu problema. Isso é um ponto que ele tem que pensar. Quer dizer, cada um faz o seu lado. Imagina só, cada um tem que saber o seu lugar. E cada um tem que saber cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Então, oi vavoi, se o aluno da yeshiva tem que chegar, um sujeito que tem poder aquisitivo, e falar, dê, você tem que fazer doação, afinal de contas é sua obrigação. E oi vavoi para o dono, uma pessoa que tem poder aquisitivo, que vai se preocupar e falar para a pessoa que está estudando na yeshiva, meu, come pão com sal, se vira aí, deita no chão. Foi, vavoi. Cada lado tem que saber o que ele pode falar para o outro lado. E cada um, então, por conseguinte, tem que saber a sua obrigação. A sua obrigação com uma pessoa que tem poder aquisitivo é ajudar a pessoa que não tem poder aquisitivo e está lá sentado estudando na yeshiva. E aquele jovem que está na yeshiva tem que saber que a sua obrigação é estudar, faça chuva, faça sol, indiferentemente se a doação vem ou não vem, ele tem que se dedicar. Se vier, vai ser lucro. Mas ele tem que saber que a obrigação dele é estudar. E por conseguinte, aquilo que nós podemos ajudar, nós temos a obrigação de ajudar.